Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Dani Legas. Olá, Dani.
Olá, João.
E o coordenador da TVL, Adriano Piecas. Seja bem-vindo, Adriano.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 105 do Redação Final. A gente começa falando dos principais projetos aprovados na última semana nas áreas da gestão pública, turismo e saúde. No segundo bloco, as proposições que devem mobilizar os debates no Parlamento nas próximas semanas. Na terceira parte do programa, a iniciativa para incentivar a doação de leite materno. Vamos em frente. Então, essa última semana foi marcada pela aprovação de projetos de lei ligados às áreas da saúde, turismo e gestão pública, que é o caso de uma proposta da deputada Paulinha, que está sem partido, o PL número 496 de 2019, que foi aprovada em plenário nessa semana aqui na Assembleia Legislativa. Essa proposta, ela estabelece um marco regulatório para as associações de municípios em Santa Catarina. Essas associações já existem aqui no estado, até mesmo porque elas estão previstas na Constituição Catarinense. A gente tem, por exemplo, a FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, que reúne os municípios de todo o estado de Santa Catarina. A gente pode dar outros exemplos de associações regionais, como a AMUREL, que é a Associação dos Municípios da Região de Laguna, que reúne as localidades ali dessa região do sul do estado. Pois bem, já havia previsão na Constituição da formação dessas associações de municípios, mas ainda não havia uma lei específica tratando sobre o funcionamento dessas entidades. E esse é o foco do texto que foi aprovado nessa semana aqui pelo Parlamento. Essa proposição, ela fixa regras para o funcionamento desse tipo de entidade que atua na prática na defesa dos interesses comuns das municipalidades e também no assessoramento técnico, científico e cultural das prefeituras associadas. Essa questão de defender os interesses comuns, na prática, a associação acaba representando um conjunto de municípios, por exemplo, na hora de pleitear uma obra junto ao governo federal ou junto ao governo estadual, na hora de negociar, ou na hora de pleitear junto aqui ao próprio parlamento uma alteração em alguma questão da legislação, ou muitas vezes entrar na justiça defendendo um interesse comum dos municípios que são membros de uma determinada associação. O projeto também determina os requisitos para a atuação dessas associações, para a constituição delas, e também regras para o financiamento das suas operações, que são mantidas com a contribuição das prefeituras associadas, né? Também os critérios para filiação e desfiliação e os pontos que devem ser contemplados nos respectivos estatutos de cada entidade. A deputada Paulinha, que atualmente está sem partido, que foi a autora dessa proposta, ela destaca que essa iniciativa ela também permite a formalização dessas associações frente aos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, que justamente deve olhar sobre a gestão dos recursos dessas associações, uma vez que elas são mantidas com o dinheiro público, o dinheiro da arrecadação das prefeituras catarinenses. Vamos ouvir o que disse a deputada Paulinha sobre essa proposta.
A gente cria luz, clareza, como é que esse dinheiro que o município coloca lá na associação de municípios para comprar exames, todo mundo junto, por meio de um consórcio mais barato, por exemplo. Como é que isso é fiscalizado? Agora tem uma regra. Qual é a lei que ele tem que se sujeitar? Essa discussão não tinha um amadurecimento técnico e vai facilitar muito tanto a vida de quem fiscaliza como de quem aplica o recurso, a política, nas associações e nos municípios.
Muito bem, essa foi a deputada Paulinha e ela também é autora de um outro projeto de lei relacionado à área da saúde que foi aprovado nessa semana, né, Dani?
Exatamente, João. Esse projeto ele institui a Semana de Combate e Prevenção ao Vitiligo, que deverá ser realizada anualmente na semana que compreende o dia 25 de junho, que é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Vitiligo. Essa proposta, então, foi da deputada Paulinha, aprovada em plenário nessa semana e tem o objetivo principalmente de promover a conscientização, a orientação sobre os sintomas do vitiligo e os possíveis tratamentos e prevenção. O vitiligo é uma doença que ele afeta principalmente as células que compõem a melanina, que dá cor à pele, né? Então, as pessoas que elas têm vitiligo, percebe-se manchas na pele, que são onde essas células de melanina, elas não produzem mais essa cor necessária para compor essa formação, né? Essa cor da pele.
São manchas brancas.
Manchas, né? Brancas. Essa doença é uma doença que ela não é transmissível, mas existe ainda muito tabu com relação a ela. As pessoas olham pessoas com vitiligo e geralmente não entendem, não compreendem, acham que são doenças transmissíveis, mas não é, né? E ainda existe muita desinformação a respeito dessa doença, por isso que a deputada Paulinha propôs esse projeto de lei, instituindo essa Semana Estadual de Combate e Prevenção ao Vitiligo. Então, esse projeto, ele propõe que sejam realizadas atividades nessa semana do dia 25 de junho para orientar as pessoas sobre o surgimento dos primeiros sintomas, também a forma como a doença ela pode ser adquirida, justamente para evitar o preconceito decorrente da falta de informação, a importância do tratamento precoce também para evitar a evolução da doença e o seu agravamento e as consequências psicológicas decorrentes do tratamento tardio, né? Porque muitos profissionais da área da saúde dizem que uma das principais problemas, né, decorrentes dessa doença é justamente a questão emocional que afeta as pessoas, né? Já que são manchas na pele, muitas vezes bastante visíveis. Então existe toda uma preocupação também com relação aos problemas psicológicos que essas pessoas elas podem ter com relação a isso, né?
O que afeta a questão da aparência, acaba afetando aparência, da autoestima também.
Da questão da autoestima, já que nem eu falei, são manchas muitas vezes visíveis, né? Às vezes acomete o rosto, região dos olhos, região da boca, até região dos braços, muitas vezes são regiões onde são bem visíveis, né? Então, existe essa preocupação também de mostrar que o vitiligo nem sempre tem cura, mas é possível regredir a doença e de que tem tratamento, né? E também acabar um pouco com esse preconceito com relação à doença, ao vitiligo, por isso da aprovação desse projeto, João.
Bom, e o plenário da Assembleia Legislativa também aprovou nessa última semana uma proposta que trata da questão do turismo no Planalto Serrano e no meio oeste catarinense. Né, Adriano?
Exato, João. A semana também foi marcada pela aprovação do projeto de lei 173 de 2021 do deputado Vonney Weber, do MDB. O projeto inclui a vindima de altitude no calendário oficial de eventos de Santa Catarina. Cabe destacar que a vindima é aquele período que engloba a colheita das uvas e o início da produção de vinhos. Se trata de um momento de comemoração no qual produtores abrem vinícolas para visitação, degustação de vinhos e provas com refeições de maneira harmonizada. É importante lembrar que o deputado Vonney Weber também é o autor da lei que criou a Rota Turística dos Vinhos de Altitude em Santa Catarina, aprovada pela Assembleia no mês de agosto e já sancionada pelo governador Carlos Moisés. Tanto o projeto que coloca a vindima de altitude no calendário oficial de eventos do Estado, assim como a lei que criou a Rota Turística de Vinhos de Altitude, abrangem o Planalto Serrano e também o Meio Oeste. Entre os municípios de destaque, por exemplo, estão Lages, Rancho Queimado, Bom Jardim da Serra e Caçador, por exemplo. E para falar um pouco mais sobre o projeto, nós temos uma palavra do autor, o deputado Vonney Weber.
O nosso Planalto Serrano ele tem vários equipamentos que atraem o turismo, né? Que são uma vegetação, né? As florestas, as araucárias, um clima diferente, onde nós temos uma incidência muito grande de neve, né? Então, os cânions. Mas nós também temos um setor produtivo muito forte, né? Na agricultura, na pecuária. E por que não também fortalecer a questão das vinícolas de altitude, dos vinhos finos, né? Foi essa a intenção de colocar as vinícolas de altitude, né? Que são as nossas vindimas, né? No calendário oficial dos eventos da Catarina.
Muito bem, essa foi a palavra do deputado Vonney Weber, do MDB, que é o autor dessa proposta que trata da oficialização no calendário de Santa Catarina das festividades da vindima de altitude nesses cerca de 30 municípios do Meio Oeste e do Planalto Serrano de Santa Catarina. Essa proposta, assim como as demais que nós falamos agora no primeiro bloco do programa, ainda precisam da sanção do governador para efetivamente virarem lei aqui em Santa Catarina. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca temas, debates, propostas que devem mobilizar as discussões no Parlamento agora, nas últimas semanas do ano. Muito bem, nós estamos na reta final do ano e nas próximas semanas o Parlamento deve voltar as atenções para discussões de temas como orçamento do Estado, parcelamento de dívidas do ICMS e também o combate à pobreza, que é o foco do projeto de lei número 357 de 2021, que é de autoria do governo do Estado. Essa iniciativa, ela quer transformar 4 fundos estaduais em um único fundo com recursos destinados exclusivamente para ações de promoção social e combate à pobreza em Santa Catarina. É o Fundo para Emprego, voltado ao apoio das micro e pequenas empresas, o Fundo Social, o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza e o Fundo Estadual de Apoio aos Municípios, que devem ser incorporados a um único fundo denominado Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, a ser gerido pela Secretaria de Estado da Fazenda. A ideia é que esse fundo financie ações destinadas, vamos dizer assim, em 2 eixos. Um deles é o de reforço à renda familiar, educação, nutrição e habitação. E o outro é direcionado à capacitação e apoio a atividades econômicas. Entra aí nesse guarda-chuva, por exemplo, recursos para subsídios a juros, para financiamentos de microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, cooperativas e sociedades de autogestão. Também entram as iniciativas de apoio ao microcrédito, capacitação de trabalhadores e empreendedores e investimentos em infraestrutura para geração de empregos, além do apoio a organizações de pesca artesanal, agricultura familiar, coleta de resíduos sólidos e de lixo reciclável, artesanato e atividades turísticas. A ideia nessa proposta é que também os municípios possam ser beneficiados por esse fundo por meio de transferências especiais do governo e também de emendas parlamentares impositivas. Essa proposta tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Ela ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também está na pauta do Parlamento, nas próximas semanas, duas propostas que dizem respeito ao orçamento do Estado do ano que vem e também ao Estatuto da Polícia Penal, né, Dani?
Exatamente, João. Essas duas propostas, elas foram enviadas pelo governo do Estado no início desse mês. Uma delas trata da lei orçamentária anual para o ano que vem. Esse projeto entrou no Parlamento, está sob o número PL 374 de 2021. O projeto da lei orçamentária, ele inclui tudo o que os cofres públicos, né, tudo que o Estado deve receber no ano que vem e também como o Estado pretende gastar esse dinheiro. Para o ano que vem, o governo ele tem previsto uma receita total estimada em pouco mais de R$ 37 bilhões de reais. Nesse montante, então, estão previstos gastos nas áreas, principais áreas, né, como saúde, educação e segurança pública, mas também para outros serviços, né, como o pagamento dos servidores aposentados e também dos servidores da ativa e também investimentos em outras obras e ações. Também para o ano que vem, o governo ele prevê novas ações, né, novos programas, como a criação do programa SC Mais Moradia, que prevê a construção de moradias populares. Para esse caso, o governo estima destinar 70 milhões de reais para a criação desse programa habitacional. Outro destaque também para o ano que vem é a destinação de pouco mais de 150 milhões de reais para a concessão de bolsas de estudo para estudantes do ensino médio da rede pública de educação. Outros investimentos que estão previstos na lei orçamentária do ano que vem também tem a área da saúde, que o governo estima aplicar 4,5 bilhões de reais. E dentro desse valor, né, o governo também prevê gastar na política estadual de apoio aos hospitais e também na construção de um novo complexo hospitalar em Florianópolis. Esse novo complexo ele deverá reunir em um único local 4 hospitais do estado que já existem em Florianópolis, que é o Infantil Joana de Gusmão, o Celso Ramos, o Nereu Ramos e a Maternidade Carmela Dutra. Então está previsto para o orçamento do ano que vem investimentos para a construção desse novo complexo hospitalar que seria aqui em Florianópolis. A lei orçamentária, por se tratar de uma lei que define o orçamento do Estado, aqui na Assembleia Legislativa é analisado apenas pela Comissão de Finanças e Tributação. A comissão ainda está analisando essa proposta, tá? Sob a relatoria do presidente, o deputado Marcos Vieira, do PSDB. E a previsão, de acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa, a lei orçamentária ela deve ser votada e aprovada pelo plenário, né? Deve passar pela comissão e pelo plenário, até o fim do ano legislativo, né? Até o fim deste ano e o início do recesso parlamentar que está previsto para o dia 21 de dezembro. A outra proposta enviada pelo governo do estado, João, trata do projeto de lei complementar que cria o Estatuto dos Policiais Penais de Santa Catarina. Essa proposta, esse documento foi entregue também pelo governo do estado e define quais serão as funções da Polícia Penal, assim como cria o plano de cargos e salários e também o regime disciplinar da categoria. Lembrando que os policiais penais eram os antigos, né? São os antigos agentes penitenciários que são os responsáveis pela segurança nos estabelecimentos penais catarinenses. Essa proposta traz basicamente então o estatuto, né, dos servidores, traz, por exemplo, os requisitos exigidos para o ingresso na carreira, traz também, né, o regime disciplinar, os tipos de punições que essa categoria pode receber, né, e também algumas prerrogativas da Polícia Penal, como, por exemplo, o porte de arma de fogo em serviço e fora dele, quando for necessário, e o uso de força para a defesa e integridade física própria e de terceiros. Essa proposta, então, ela ainda está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa. Vai passar por 3 comissões antes de seguir a plenário, a CCJ, Finanças e Trabalho. Se for aprovada, então, nessas 3 comissões, vai para apreciação em plenário.
Bom, e também nos próximos dias, os deputados da Comissão de Finanças devem decidir sobre a tramitação ou a continuidade da tramitação de um projeto de lei do governo do estado que trata do parcelamento de dívidas de ICMS de empresas de transporte coletivo intermunicipal e de transporte de cargas, além de empresas de internet de pequeno porte. Né? Se a gente pode lembrar que principalmente essas empresas da área de transporte foram afetadas com os impactos econômicos da pandemia e das medidas de isolamento social. Inicialmente, essa proposta seria votada na Comissão de Finanças nessa última semana, mas houve um adiamento nesse prazo para tramitação por pelo menos mais 7 dias para que os deputados pudessem analisar com mais calma uma emenda que foi apresentada pelo governo do estado, já que a versão original dessa proposta previa o parcelamento de dívidas de ICMS referente até o final do ano de 2020. E o governo catarinense enviou uma alteração prevendo a extensão dessas dívidas que podem ser parceladas até a data de 31 de maio de 2021. Isso porque a gente ainda teve nos primeiros meses do ano um recrudescimento da pandemia, um aumento muito grande no número de casos, que também estendeu para o primeiro semestre de 2021 os efeitos da pandemia sobre a economia. Essa proposta, então, ainda precisa passar pela Comissão de Finanças antes de seguir para a votação no plenário da Casa. Nessa última semana, o parlamento também discutiu questões relacionadas à proteção aos animais. A deputada Paulinha promoveu um encontro, inclusive, com uma série de protetores aqui na sede do parlamento em Florianópolis, né, Adriano?
Exato, João. A Paulinha, a deputada, ela promoveu um seminário para debater a necessidade de o estado adotar uma política pública clara em benefício dos animais em Santa Catarina. A reunião, que também foi acompanhada de maneira online, contou com a presença de protetores, políticos e lideranças envolvidas na causa animal. Como explicou a deputada Paulinha, o estado precisa de um programa de valorização da causa animal que seja acessível a todos os municípios e que disponha de recursos efetivos. Além disso, afirmou Paulinha, é fundamental que as políticas já existentes saiam do papel. Segundo ela, em diversas ocasiões, isso não ocorre justamente pela falta de aportes financeiros por parte do estado, o que dificulta, né, a criação e implantação dessas políticas. Entre os encaminhamentos da reunião, ficou decidido que será apresentada ao governador Carlos Moisés a proposta de criação de uma diretoria ou de uma gerência que cuide especificamente da causa animal em Santa Catarina. Além disso, a ideia é criar um fórum permanente de proteção animal junto à FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios.
Muito bem, e esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca uma iniciativa que trata de educação e proteção aos animais. Então, no segundo bloco, nós falamos de algumas das principais propostas que devem figurar nos debates do Legislativo nas próximas semanas. Pois outro tema que deve estar presente na pauta da casa é o do incentivo à doação de leite materno. É que o deputado Adrianinho de Martini, do PT, apresentou um projeto de lei, o PL número 364 de 2021, justamente voltado para essa temática. A proposta garante às doadoras de leite materno a isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos realizados no estado de Santa Catarina. A proposta busca estender a essas doadoras de leite materno um benefício que já é concedido na legislação catarinense aos doadores de sangue e de medula óssea. O texto foi protocolado pelo deputado Adrianinho, do PT, no final de setembro. Agora ele já tramita na Comissão de Constituição e Justiça. E a iniciativa ainda deve passar pelas comissões de Finanças, de Trabalho e de Saúde antes de seguir para aprovação em plenário. E você pode dar a sua opinião sobre essa proposta nos nossos perfis nas redes sociais. A gente fez uma postagem no dia 11 de outubro sobre esse projeto de lei e você pode acessar ali para fazer o seu comentário, dar a sua opinião contrária ou favorável a essa iniciativa. O post está na nossa página no Facebook, o @AssembleiaSC, e também no nosso perfil no Instagram, também @AssembleiaSC. Lembrando que nós também estamos no Twitter, @AssembleiaSC, e você também pode receber informações sobre a Assembleia Legislativa no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. Todo o material que é veiculado nos nossos perfis nas redes são produzidos aqui pela Diretoria de Comunicação da Assembleia de Santa Catarina. E também aqui a diretoria apresentou nessa última semana uma série de reportagens que trata da superação da Covid-19 aqui em Santa Catarina, né, Adriano?
É, exato, João. Se trata da série de reportagens Supera SC, da Agência de Notícias aqui da Assembleia Legislativa. A ideia é mostrar exemplos de pessoas que, de certa forma, conseguiram superar o trauma causado pela Covid-19 e conseguiram seguir em frente. São casos de pessoas que buscaram alternativas financeiras e até mudaram de carreira durante a pandemia. A série ainda mostra casos de famílias que encontraram maneiras de conviver com o luto e seguir em frente, como é o caso da primeira reportagem da série. A reportagem conta a história da jornalista Marcela Lin, de 37 anos, que transformou a dor do luto da família numa história que vem sendo compartilhada por centenas de leitores que já adquiriram o livro O Balão do Vovô. O livro, que foi escrito por ela, ilustrado pela mãe e diagramado pelo irmão, foi a forma encontrada para homenagear o pai, o seu Maurício, de 65 anos, que faleceu devido à Covid-19 em agosto de 2020. Com 28 páginas, o livro fala de amor e já está na quarta edição. Então, se você ficou com vontade de saber um pouco mais sobre essa história de superação, pode conferir a reportagem completa no site da Agência AL, que é o agenciaal.alesc.sc.gov.br. Além disso, a TVAL também produziu uma reportagem especial sobre o tema, pode ser conferida na grade de programação da emissora e também no YouTube da Assembleia Legislativa. O endereço é youtube.com/assembleiasc.
E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a também repórter da rádio, Dani Legas, e com o coordenador da TVAL, Adriano Piecas. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima! We'll